Nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no livro do Gênesis, o capítulo 2. Livro do Gênesis, o capítulo 2. Nós estamos revisitando a nossa visão de comunidade. Ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites culto, clero, domingo, templo. Hoje sublinhamos esta expressão envolvendo todos os frequentadores e vamos entender o que isso quer dizer ou meditar sobre este desafio a partir do livro do Gênesis, o capítulo 2. Se você já abriu a sua Bíblia, segure-a aberta e ore comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra, não apenas ao nosso entendimento, mas ao nosso coração. Que a tua palavra quebrante a nossa vontade, nos quebrante diante de ti, nos quebrante para a vida em comunidade. Pedimos, Pai, porque sabemos que sem o teu Espírito Santo, nenhum fruto podemos colher espiritual. Por isso, clamamos o sopro do teu Espírito Santo sobre nós, aqui e onde quer que esteja alguém acompanhando a exposição da tua palavra, que o teu Espírito fale, que o teu Espírito fale, que o teu Espírito fale, e que a tua palavra não volte vazia, como o Senhor prometeu. Te pedimos assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 2, eu leio o verso 18, um dos versos mais extraordinários da Bíblia e um dos mais perigosos. Se você lê esse texto aqui, de Gênesis 2, 18, de uma maneira meio desatenta, e se você não souber interpretar direito, você vai chegar numa heresia braba. Esse texto aqui é perigosíssimo, mas justamente porque ele é perigosíssimo, é que ele traz uma das grandes revelações da nossa fé cristã. Diz assim a palavra de Deus: declarou o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. A questão é que, se levarmos em consideração o versículo 8 do capítulo 3... que Adão falava com Deus face a face no paraíso, como pode um homem que fala com Deus face a face estar só? Como pode um homem que fala com Deus face a face estar só? Quando li esse texto e este discernimento veio ao meu coração, eu imaginei o seguinte: que se porventura o texto sagrado estivesse dizendo que Adão foi falar para Deus, eu me sinto sozinho, e ele levasse uma bronca de Deus, estaria correto. Deus diria: mas você tem a mim como companheiro? Nós dois estamos juntos, falamos face a face no paraíso? Como é que você tem esta petulância de dizer para mim que você está sozinho, que você se sente só? E Deus poderia dizer assim: eu não sou suficiente para a sua solidão, eu não sou resposta suficiente para a sua solidão. E Deus diria: Adão, este é o teu pecado. E aí, a partir de então, nós entenderíamos que esse foi o pecado original. A questão é que o texto sagrado diz que quem disse que o homem estava sozinho não foi o homem, foi Deus. Deus olhou para Adão e viu que ele estava sozinho. Em que sentido estava sozinho? Estava sozinho no sentido em que acima dele estava Deus, abaixo dele o restante da criação, especialmente os animais, e os animais em pares: o boi e a vaca, o galho e a galinha, o cavalo e a égua. E o Adão percebeu que os casais se recolhiam, faziam jantares à luz de velas. E ele procurou e não achou. E Deus olhou e disse: você está só. Parêntese. Você pode ter o gatinho mais lindo do mundo e o cachorrinho mais maravilhoso do mundo, você está sozinho. Eu acho impressionante uma sociedade que encontrou consolo no cachorro e no gato. Eu acho impressionante isso. Eu sei que você vai reclamar comigo depois, pastor, porque você não conhece meu gatinho, que você não conhece... Eu vou te falar uma coisa, gato e cachorro não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gato não cita a Bíblia para você. Gato não ora com você na noite escura. Cachorro não encoraja você, não faz louvor com você. Cachorro não te dá conselho. Não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Somente seres humanos foram criados ou fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é nesse sentido que Adão está sozinho. Acima dele Deus e abaixo dele o resto da criação, inclusive os animais. Mas diante dele, alguém que lhe correspondesse não havia. Olho no olho, face a face, igual a ele, alguém igual a ele não existia. E é nesse sentido que ele está sozinho. Acima, Deus. Abaixo, o restante da criação. Diante dele como seu igual, ninguém. Por isso está sozinho. E o que é muito coerente com o todo da revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque se Deus é, como cremos, Pai, Filho e Espírito Santo, e é uma comunidade de iguais, é uma unidade plural, o ser que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, também necessariamente precisa ser uma unidade plural, uma comunidade de iguais. E quando Adão olha para cima, ele vê Deus, ele não vê um igual. E quando ele olha para baixo, ele vê os animais, ele não vê um igual. Ele precisa ver alguém igual a ele. E é nesse sentido que ele está sozinho. Por isso é que nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de Deus, é 100% verdadeiro. Pessoas precisam de pessoas, é 100% verdadeiro. Nós precisamos de pessoas, nós fomos criados assim. Imagine na Bíblia Sagrada, por exemplo, Moisés. Moisés era pesado de língua, você sabe, talvez uma gagueira. E é Moisés quem Deus chama para tirar o povo do Egito. E Deus diz a Moisés: você foi o meu escolhido para tirar o povo do Egito. E o Moisés disse: estou fora, não vou. E Deus diz: mas eu vou contigo. Ele falou: o Senhor e eu. Eu sozinho, não vou. Não vou, estou fora. E Deus diz: o que você tem na mão? Um cajado, uma vara, joga no chão. Aí Moisés joga a vara no chão, aí ele pega, e aí quando ele joga no chão, vira uma cobra. Depois ele pega, vira o cajado de novo, vira uma vara. O Moisés diz: posso levar varinha? E Deus fala: pode levar a varinha. Ele falou: estou fora, não vou. Ele põe a mão no peito, a mão fica leprosa. Aí ele tira a mão do peito, a mão fica boa. Ele põe de novo, fica leprosa. Aí ele põe de novo, fica boa. E Deus fala: aí, tá vendo? Você vai fazer essas coisas lá no Egito. Os caras vão ficar impressionadíssimos com você. Tô fora, não vou. Transforma água em sangue. Não vou. Moisés, eu serei contigo. Não vou. E se você levar o Arão, seu irmão? Aí eu vou. Arão, o nome dele mudou para Aarão. Por quê? Então, se fosse Deus um sujeito melindroso, do jeito que eu conheço algumas pessoas, Deus ia dizer assim para o Moisés: ah, muito legal, quer dizer que eu e você não vai, agora eu, você e o Arão você vai, quer dizer, o Arão é melhor do que eu como companhia para você. E o Moisés diria: é claro que o Arão é melhor do que o senhor, porque eu e o senhor estou sozinho, eu com o Arão eu não estou mais sozinho. E se um anjo chegasse lá e falasse assim para Deus, você vai deixar ele falar assim com o senhor? Você vai deixar ele colocar o Arão como condição ainda além ou maior e condição maior do que a sua própria companhia? Deus responderia, sabe o quê? Vou. Sabe por quê? Porque eu fiz ele assim. Eu fiz o Moisés precisando de gente. Eu fiz o Moisés precisando de um igual. Foi eu quem disse, Deus mais um homem igual a um homem sozinho. Quando eu vi o Adão lá no paraíso, eu falei, não é bom que um homem esteja só. Não é bom que um homem esteja só. Ele precisa de um igual, de alguém que lhe corresponda, de alguém que ele olhe face a face. Nós precisamos de gente. Quão verdadeiro é? Pessoas precisam de Deus. 100% verdadeiro. Quão verdadeiro é? Pessoas precisam de pessoas. 100% verdadeiro. Quando nós dizemos assim, olha, envolvendo todos os frequentadores, nós estamos partindo dessas premissas e dessas bases da Bíblia Sagrada. E estamos dizendo muito mais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros e isso é constitutivo da nossa humanidade, a semelhança de Deus. Sozinhos, nós não sobrevivemos. Qual é a nossa grande angústia, senão a nossa solidão? Qual é a nossa grande angústia, senão o nosso desejo, o nosso anseio de sermos amados? Esse é o nosso grande anseio. E Deus nos fez assim, com essa necessidade. Quando você diz assim, eu preciso de gente, eu sou carente. Não, você não é carente, você é humano. Humano, ser humano precisa de gente. Porque Deus nos criou assim, necessitados uns dos outros. É por isso que queremos envolver todos os nossos frequentadores. O nome disso é comunidade. Dentro da visão da IBAB, o que Deus colocou no nosso coração para fazer, não foi uma instituição religiosa e não foi um auditório dominical, foi uma comunidade. Uma comunidade. Como nos ensinou o nosso pastor Ariovaldo Ramos, a instituição tem que ser o mínimo possível, ou o mínimo necessário, para que a comunidade seja o máximo possível. A instituição, o mínimo necessário, para que a comunidade seja o máximo possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais profundamente você está envolvido na rede de relacionamentos da sua comunidade, menos instituição você precisa. Quanto menos relacionamentos você tem, mais o telefone da secretaria da IBAB toca. Quanto mais amigos e amigas espirituais você desenvolve na comunidade, menos a instituição é necessária para você. Quanto menos relacionamentos, mais instituição. Estamos dizendo que o nome do jogo que nós estamos jogando no reino de Deus é comunidade. Por isso que queremos envolver todos os nossos frequentadores. Estamos dizendo mais, estamos dizendo que tanto você quanto eu, nós somos ao mesmo tempo protagonistas e coadjuvantes da nossa peregrinação espiritual. Por que protagonistas? Porque nós somos as pessoas mais importantes da nossa jornada espiritual. A responsabilidade que nós temos diante de Deus é intransferível. Você com a sua, eu com a minha. Ninguém vai conhecer a Deus por você. Ninguém vai crescer na graça como você ou por você. Ninguém vai estudar a Bíblia por você. Ninguém vai se ajoelhar por você. Se você não se ajoelhar, não adianta. O que você precisa fazer é assumir a responsabilidade de que a sua vida espiritual é uma responsabilidade sua. Sua, não terceirize a sua vida espiritual. Quando estamos dizendo, envolvendo todos os frequentadores, nós estamos dizendo o seguinte, que todos os frequentadores têm condições de discernir o Evangelho, de responder à graça de Deus, de conhecer a Deus, todos os frequentadores têm condições de ser protagonistas da experiência de fé e da experiência de comunidade. Nós queremos envolver todos os frequentadores. Não olhamos para nenhum ser humano dizendo assim, ah, esse aqui não consegue discernir o evangelho, nós temos que carregar no colo. Esse aqui é fraquinho na fé, temos que carregar no colo. Esse aqui não conhece Deus, temos que carregar no colo. Esse aqui, não, não. Por um tempo nós até podemos carregar no colo. Mas você tem que assumir a responsabilidade da sua vida espiritual. Quando você terceiriza a responsabilidade da sua vida espiritual, você está abrindo mão de um direito extraordinário que Deus lhe deu, que é de relacionar-se diretamente com Ele. A Bíblia Sagrada ensina o seguinte, que não há mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. A única pessoa de quem você precisa para se relacionar com Deus, chama-se Jesus Cristo. Não precisa de bispo, de apóstolo, de pastor, de padre, de tio, de tia, de avó, de profetisa, de profeta, não precisa de ninguém, só de Jesus. Esse papo aí de estar debaixo da cobertura espiritual do apóstolo fulano, isso é coisa do diabo. Isso não está na Bíblia. A gente está debaixo da cobertura espiritual de Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que habita em você e que habita em mim. Ninguém fala com Deus em meu nome, eu falo com Deus. Eu assumo responsabilidade pela minha caminhada espiritual. Porque se eu não faço isso, eu fico na mão desse pessoal aí. A Bíblia Sagrada diz que eu sou um menino, levado por todo vento de doutrina e manipulado pela astúcia dos homens maus. Está isso na Bíblia, Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia lá, Efésios, precisa ser agora não, Efésios capítulo 4. Os homens maus manipulam as crianças espirituais. Os homens maus manipulam os ignorantes espirituais. Você não pode confiar naquilo que o camarada fala do púlpito. Abra sua Bíblia. Confira. Verifique. Preste atenção. Faça perguntas. Compare a orientação do pastor A, do apóstolo B, do profeta C, e de todo mundo, e vá na palavra de Deus, ajoelhe-se no seu quarto e diga, Deus, me mostra o teu caminho, me revela a tua verdade, Espírito Santo, me guia à tua vontade. Não permita que alguém assuma a responsabilidade pela sua vida espiritual, porque ela é sua. Você é o protagonista da sua caminhada espiritual. Nossa tarefa como pastores na Ibabe é nos tornarmos dispensáveis e desnecessários na sua vida. A nossa tarefa é pegar na sua mão e falar assim, vem cá, vem andar com Jesus. Aí você fala, mas onde está Jesus? Não consigo vê-lo. Aí eu digo assim, então olha para mim, presta atenção no que eu falo, presta atenção na maneira que eu vivo, coloca uma lupa em cima de mim, vem andando perto de mim, olha para mim. A partir de um determinado momento, você começa a discernir. Ou é disso? Aí não concordo muito, não. Ou é de, a minha experiência com Deus não é bem assim, não. Ou é de, eu acho que tem coisa que eu já percebi de Deus que você ainda não percebeu. E a partir de um determinado momento, os seus olhos que estavam fixos em mim, eu vou desaparecendo e Cristo vai aparecendo. A partir de um determinado momento, você está em relacionamento direto com Jesus e aí eu me tornei desnecessário. Fazer você depender de mim para sempre é uma traição do Evangelho de Jesus Cristo. Nem Jesus quis ser imprescindível aos seus discípulos. Ele disse, eu vou para o meu pai. E os discípulos disseram, não vai não, como é que nós vamos ficar aqui sozinhos? E ele diz, eu vou e eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Evangelho de João, capítulo 16, pode ler na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16. Se eu não for, o Espírito não virá. Leia na sua casa, João 13, 14, 15, 16, onde Jesus fala do Espírito Santo o tempo inteiro. Jesus diz, eu vou, porque eu quero colocar você em contato direto com meu Pai, e o Espírito de Deus que está sobre mim estará sobre vocês também. Agora, ao mesmo tempo, nós somos coadjuvantes da nossa caminhada de fé. Por quê? Porque nós precisamos das pessoas que nos pegam pela mão. Porque nós precisamos das pessoas que se ajoelham por nós. Nós precisamos da intercessão, nós precisamos do aconselhamento, nós precisamos dos dons espirituais, nós precisamos da comunidade. Mas a responsabilidade pela nossa vida espiritual é nossa. Mas nós só vamos crescer em comunidade. Porque é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte: que nós devemos levar as cargas uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos nos aconselhar uns aos outros, devemos nos perdoar uns aos outros, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, devemos advertir uns aos outros, devemos animar uns aos outros, devemos estimular ao amor e às boas obras uns aos outros. A Bíblia Sagrada não diz os pastores façam isso, não. A Bíblia Sagrada diz que o corpo de Cristo, Efésios capítulo 4, leia na sua casa, Efésios capítulo 4. O corpo de Cristo, quando todo mundo segue a verdade em amor, o corpo de Cristo edifica-se a si mesmo. É comunidade. Eu assumo a minha responsabilidade na comunidade. E eu digo, eu sou responsável diante de Deus pela minha vida. E eu aprendo com a palavra de Deus que devo seguir a minha vida com Deus em comunidade. Por quê? Da mesma forma que você não pode acreditar e confiar em tudo que o pastor fala do púlpito, você também não pode confiar em tudo que a sua cabecinha pensa, que o seu coraçãozinho sente. A palavra do pastor, a orientação do apóstolo, a direção do profeta, você submeta ao crivo da comunidade. A comunidade julga. Fico pensando se hoje acontecesse como nos tempos do Velho Testamento, que falso profeta era apedrejado, ia ter bem pouco profeta na igreja evangélica no Brasil. Bem pouco. A gente ia tratar com muito mais seriedade a palavra de Deus. Então, da mesma forma que a Bíblia Sagrada manda a gente julgar os profetas, nós também devemos nos colocar sob o julgamento da comunidade da fé. E nesse ponto nós somos coadjuvantes e a comunidade é protagonista. Tudo isso está envolvido nessa expressão, envolvendo todos os frequentadores. Mas não é sobre nada disso que eu queria falar. Foi só uma introdução. Que, aliás, eu me perdi na introdução, inclusive. O que eu queria falar mesmo é que não é bom que o homem esteja só. E o versículo 25 diz assim, que homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E por que não sentiam vergonha? Porque eles não tinham do que se envergonhar. Eles não tinham do que se envergonhar. Por isso que estavam nus. Mas quando eles romperam com Deus, que é a fonte de sua identidade, Adão e Eva, quando eles rompem com Deus, eles se perdem também um do outro. Versículo 7 do capítulo 3 diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E a partir desse momento eles desenvolvem um relacionamento onde não estão mais nus, estão velados, estão cobertos. Um não vê mais o outro como o outro de fato é. Até porque nem o Adão sabe quem ele é, nem a Eva sabe quem ela é, porque quem se perde de Deus, perde-se de si mesmo, e quem se perde de Deus e perde-se de si mesmo, e se perde de si mesmo também, se perde do seu próximo. Porque a Eva também não sabe mais quem é o Adão, e o Adão não sabe mais quem é a Eva. É como se aflorassem em Adão e Eva um mundo de de culpas, de medos, de segredos, de angústias, de pavores. Bíblia Sagrada diz que quando Deus foi andar pelo jardim, porque antes Deus andava e eles conversavam face a face, Adão teve medo. Ora, que sentimento é esse? Medo que eu não tive até agora e agora estou experimentando. Que senso de inadequação é esse que eu tenho, que eu preciso me esconder de Deus? Que culpa é essa que eu carrego, que eu tenho que me esconder de Deus e me proteger dele, me cobrir, me velar? O que que eu fiz? E o que é que Deus vai fazer comigo? Como é que eu me explico? E o Adão escolheu a pior forma de se explicar, que foi jogar a mulher dele no fogo. Terceirizou. Adão, foi eu não, foi ela, foi a mulher, aliás foi o senhor que inventou esse negócio, a mulher que o senhor me deu, olha o que ela fez, me deu para comer essa tal dessa fruta aí do conhecimento do bem e do mal e eu comi. Adão, você é responsável pela sua vida espiritual, não é a Eva é responsável pela dela. Aliás, eu lhe digo mais, Adão, onde você estava que você não evitou que Eva fizesse o que fez? Onde você estava? Era para que vocês fossem uma só carne, era para que vocês fossem juntos, era para que vocês fossem uma unidade. Agora vocês estão cindidos e estão escondidos um do outro, escondidos de mim. E agora sabe o que acontece? A unidade foi quebrada. A experiência de amor foi quebrada. E sabe o que vai acontecer com você agora? Você vai passar o resto da vida com fome desse amor aí. E só tem um jeito, Adão, de você se curar disso aí. Só tem um jeito. E o jeito é você se despir novamente. E ele fala, mas aí não vai dar. Como é que eu vou me despir? Eu tenho do que me envergonhar. Falo, pois é. Mas você pode ser curado dessa sua vergonha. Como? Se alguém olhar para você e não te condenar, se alguém olhar para você e não te culpar, se alguém olhar para você e não te rejeitar, se alguém olhar para você e não te abandonar, apesar da sua vergonha, você vai dizer o seguinte: eu encontrei o amor, e o amor me cura. Já dizia esse profeta popular: o teu amor me cura de uma loucura qualquer. O amor cura. Mas para a gente ser amado de verdade, a gente não pode querer ter uma relação de máscaras. O profeta também já disse, não leva o personagem para a cama. Isso aí é fatal. Aqui é vida real. Tira a máscara. Porque se você vai mascarado, a pessoa que diz que te ama, não te ama, ama a máscara. E lá no fundo tem uma voz sussurrando para você o seguinte: não tire essa máscara, porque se você tirar a máscara, você vai ser rejeitado, você vai ser abandonada, você vai ser condenada, você vai ser apedrejado. Jesus diz assim: não necessariamente. A verdade é que se você tirar a máscara, não vai faltar gente para te abandonar, para te rejeitar, para te condenar e para querer te apedrejar. Não vai faltar. Mas você vai encontrar gente que vai dizer o seguinte: ah é? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pode atirar. Aí as pedras vão caindo, e um não condena o outro, por quê? Porque não tem autoridade de juiz para condenar, só pode acolher e perdoar. E Se tiver coragem, em vez de condenar, vai também tirar a sua máscara, vai mostrar a sua dor, vai mostrar o seu pecado, vai mostrar a sua angústia da alma, vai mostrar a sua fome de amor, e vai dizer, eu não te condeno. E Jesus vai olhar para todos e falar, ninguém condenou ninguém aí? Não, então eu também não condeno ninguém. Porque é isso que cura. Quando nós podemos nos desvelar, nos desmascarar. Mas o problema é que o medo da rejeição, da condenação, do apedrejamento, do abandono, etc., não deixa a gente se revelar. E porque a gente não se revela, a gente não se cura. E quando a gente não é curado, a gente adoece mais. E aí vai fazendo mais coisa errada. Então eu que não posso tirar as minhas máscaras porque eu tenho do que me envergonhar, eu ando por aí mascarado. E atrás da minha máscara, uma dor profunda, uma angústia profunda, uma fome profunda de amor. E à medida em que eu ando com essa fome, com essa dor, com essa angústia, eu vou fazendo mais besteira, mais bobagem, eu vou desenvolvendo mais relações de máscara, e vou adquirindo mais motivos para ter vergonha, e cada vez fica mais difícil eu tirar a máscara. Aí eu chego numa comunidade cristã e na comunidade da fé, que diz assim, aqui pessoal, é uma comunidade em que a gente quer envolver todos os frequentadores. Aqui é uma comunidade que a gente sabe que sozinho o caminho da infelicidade é absoluto. Aqui é uma comunidade que sabe que Deus se importa com a nossa solidão, e aqui é o lugar onde tem que acabar a sua solidão. Mas para acabar a sua solidão, você tem que tirar a sua máscara, porque senão a comunidade não vai amar você, vai amar a sua máscara. E como você sabe que ela está amando a sua máscara, você nunca vai se perceber realmente amado e amada. E aí você vai ficar aqui dentro doente. Agora, evidente, você não vai tirar a sua máscara domingo à noite no púlpito. Nem no Facebook, pelo amor de Deus. Nem tweetando. E nem lá no retiro de casais, no fim de semana próximo. Vai ter uns 400 casais lá. Vai ser um baile de máscaras. O retiro de casais é um baile de máscaras. Agora, pode ser que lá no seu quarto você tire a sua máscara. Pode ser que no seu pequeno grupo... Isso depois, assim, de alguns anos que você vai estar convivendo com o seu pequeno grupo, não é na primeira reunião. Inclusive, quem tira a máscara na primeira reunião está mentindo. Ninguém tira a máscara na primeira reunião. Tira só um pouquinho. Mas, vai demorar um bom tempo. Tem cara que faz análise 10 anos e ainda não tirou a máscara. Vai numa reunião de pequeno grupo e uma semana, para. Não acredito em Papai Noel também. Mas a comunidade tem que ser esse lugar da cura, das amizades espirituais. E posso te falar mais? Ai, Deus que me ajude, vou falar. Hashtag, pronto, falei. Assim, perdão de pai e de mãe não vale. Porque teu pai e tua mãe têm obrigação de te acolher, de te perdoar, de te compreender, de andar uma milha, duas, 10, 20 milhas. Pastor da igreja também tem obrigação de te acolher. Teu terapeuta, teu psicanalista, psicólogo que você vai, está pagando, brother, para ele te acolher. O cara vai te rejeitar? Ah, não, isso aí é um podre muito grande, ó, semana que vem não precisa voltar, não. Tu achas que o teu terapeuta vai te falar isso? De jeito nenhum, então não vale. Ajuda. Falar para o pai, para a mãe. Falar assim para o pastor, falar para o terapeuta. Ajuda. Muito. Eu falo de experiência própria. Mas o que cura mesmo é quando a gente abre a alma para alguém que não tem obrigação nenhuma de nos perdoar, de nos aceitar, de nos amar, de nos acolher e mesmo assim nos abraça. Isso cura. Relações desinteressadas. Isso chama amor. Amor. E uma coisa eu vou falar para você, se tem um lugar no mundo em que isso é possível e é provável, é a comunidade do Cristo ressurreto. Porque se não for possível na comunidade do Cristo, não é possível em lugar nenhum desse mundo. Então quando nós falamos envolvendo todos os frequentadores, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, envolvendo todos os frequentadores como voluntários para que a IBAB aconteça e faça um maravilhoso ministério. Frequentadores envolvidos no estacionamento, nas crianças, nos pequenos grupos, no coral. Não, isso daí é fazer a máquina funcionar. Criar o ambiente para que o jogo verdadeiro seja jogado. E o jogo verdadeiro chama-se relacionamentos de amor com Deus e entre nós. Tem um ditado que diz assim, que a máscara, se nós lhe dermos tempo, torna-se o próprio rosto. Você conhece gente que mente tanto que acredita na sua mentira? É isso aí. Pelo amor de Deus, não minta para você. Pelo amor de Deus, não se iluda com a sua máscara. Só a consciência da gente ter máscara já é uma vantagem extraordinária, já é uma graça divina. Eu acordar pela manhã, escovar os meus dentes, tomar o meu banho, pentear o meu cabelo na frente do espelho, colocar o meu paletó, me vestir de pastor, dar um nó da gravata, pegar a máscara, colocar e sair. Mas eu sei que eu estou saindo mascarado. Eu sei. Agora, tem que ter gente na minha vida, diante de quem, em nome de Jesus, debaixo do temor do Espírito Santo, eu tiro a máscara. E eu falo, pelo amor de Deus, me ajude a me curar. Porque eu não aguento mais a minha solidão. Pelo amor de Deus. Olhe nos meus olhos e diga que você me ama, que você não vai me rejeitar, que você não vai me abandonar, que você não vai me condenar. Pelo amor de Deus, me ajude. Porque nós somos os instrumentos de Deus para a nossa cura. É isso que quer dizer envolvendo todos os frequentadores. Envolvendo no quê? Na dinâmica de amor, na rede de relacionamentos de afeto e de amor legítimo. Essa é a minha súplica, essa é a minha oração, é isso que eu quero ver. Eu quero ver e quero viver, e quero ter o privilégio de viver numa comunidade que ama com o amor do Cristo. Não passa a mão na cabeça de ninguém, porque a gente não compreende vida torta. A gente não alivia. Amigo espiritual não é cúmplice de sacanagem. Amigo espiritual não é cúmplice de pecado e de vida torta. Amizade espiritual é um instrumento de Deus para a nossa cura, para a nossa vida pura, para a nossa vida de santidade, de integridade, de autenticidade, de temor a Deus. Esse é o meu sonho. E quando a gente diz esse sonho também é meu, é esse sonho que nós estamos falando, é essa igreja que nós queremos construir. Não sei se chegará um dia quando todos nós estaremos aqui sem máscaras. Honestamente, acho que não. Mas eu tenho certeza que é possível chegar um dia em que eu faça a seguinte pergunta: você tem relacionamentos de amor e de afeto, abençoados por Deus, ao redor de Jesus Cristo ressurreto, ungido pelo Espírito Santo de Deus? Você tem esses relacionamentos? E nesses relacionamentos você tira sua máscara. Eu gostaria de ver todo mundo levantando a mão dizendo, tem. É de, aqui na comunidade eu encontrei pessoas tão abençoadas por Deus e diante delas eu pude tirar a máscara. Eu ando por aí mascarado. Mas tenha certeza que tem muitas pessoas aqui nessa comunidade diante de quem eu tirei a máscara. E elas me abençoaram, elas me visitaram com amor, com perdão. E nós estamos crescendo juntos na graça de Deus. Aí nós somos igreja de Jesus Cristo. Aí nós somos igreja de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a cantar de novo essa canção, que a cruz de Cristo nos quebranta. A cruz de Cristo nos quebranta, mas o perigo da gente cantar essa canção, que quebrantado pela cruz eu fui à cruz, é a gente se imaginar assim aos pés da cruz, ou ao pé da cruz, mas sozinhos. Eu e Deus. Eu e Jesus. Eu queria fazer essa oração por você agora, que o Espírito de Deus sopre no seu coração e no meu, e que a gente se veja ao pé da cruz. Com todos os motivos da gente se envergonhar, que a gente carrega para a cruz. Mas que a gente não se veja sozinho. Que a gente se veja com a multidão. A comunidade ao pé da cruz. Seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu cunhado, sua cunhada, seu vizinho, seu amigo de cima, amigo de baixo, seu amigo do lado esquerdo, do lado direito. As pessoas, você veja essas pessoas ali ao pé da cruz e lembre-se, você é a resposta de Deus para a solidão delas. Quando você vê uma pessoa num caminho de autodestruição, quando você vê uma pessoa violenta, agredindo, uma pessoa machucando todo mundo que passa pela frente, e machucando-se a si mesma, e machucando inclusive você, você olha para essa pessoa e diz assim, você precisa ser curado por um amor que você vai encontrar no meu olhar. Em nome de Jesus, eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Cada vez que você mostrar sua face monstruosa, eu vou te amar mais e mais e mais e mais, porque é assim que Jesus me ama, é assim que eu vou te amar. O que eu estou pedindo para você, que é o que Deus pede para mim, é sobre-humano. Sobre-humano. É só se o Espírito de Deus se derramar sobre nós, a gente vai conseguir fazer isso. Mas uma coisa é certa, pessoal, não é menos o que Deus quer fazer conosco, através de nós, em nós, e não é menos o que nós desejamos. Nós não estamos brincando de religião. Nós somos a comunidade do Cristo ressurreto, habitada pelo Espírito Santo de Deus e que vive para a glória de Deus o Pai. Que Deus abençoe você. Fique em pé. Cante sobre a cruz, coloca a sua vergonha ao pé da cruz e coloca as pessoas que vierem ao seu coração e à sua memória, do seu afeto, coloque-as também ajoelhadas ao seu lado, ao pé da cruz. Deus abençoe a todos nós, amém.